Agora, 3:04, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2024, o professor Celso Conejeiro, coordenador do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, que está na Expoingá. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Professor, conta pra gente quais as novidades do MUDE este ano aqui na Expoingá.
Bom, esse ano nós estamos trabalhando com o acervo do MUDE, que já é tradicional, né? A questão dos animais taxidermizados, o giroscópio, né? Então, isso já é uma tradição nossa. Nós estamos com o ambiente da Amazônia, onde a gente está trabalhando um pouquinho, o pessoal do Nupélia está trabalhando a questão das comunidades ribeirinhas, o hábito de vida deles, né? Então, toda essa questão. O Centro de Ciências Agrárias da Universidade, cada dia da semana, tem um projeto diferente sendo apresentado aqui. Então, é a interface entre o MUDE e o agro, né, a sociedade rural. Então, isso está sendo bem bacana também. Estamos com um projeto de logística reversa, que é onde nós trabalhamos a questão dos materiais que são reutilizados para as mais diferentes vertentes, desde a produção de obras de arte até as questões relacionadas ao autocuidado em relação à saúde, né?
E a população, os visitantes, conseguem interagir? Como é que
Sim,
funciona?
Sim, nós, a boa parte das nossas atividades tem interação. E o importante da participação do MUDE aqui na Expoingá é que não é só este material que está sendo exposto. Nós estamos com aproximadamente 100 voluntários envolvidos nisso daí, que se revezam, né? Então, nós estamos ali com mais de 30 monitores, que são os nossos alunos, esses alunos vinculados a cada um dos projetos que estão sendo apresentados ali. Então, eles que fazem essa interface de interatividade, levando as explicações e promovendo a interação da comunidade como um todo com nossas atividades.
As crianças se encantam, né?
Sim, as crianças, os adultos, né? Então é um momento muito bacana, né?
E que mais tem de novidade, professor?
Nós estamos com um projeto de robótica, né? Que do Departamento de Física, coordenado pelo professor Breno. É um projeto bacana também, que está sendo desenvolvido, inclusive, nas escolas municipais de Maringá.
Ah, é?
Tá? Então, onde as crianças, elas interagem jogando uma partida de futebol com os robozinhos, é bem bacana, né? Vale a pena conferir. Tá? Jogos matemáticos, né? Então, princípios de construção, de experimentos de matemática. Então, as crianças, os adultos também podem estar interagindo com esses experimentos de matemática. Tá? Tem o caleidoscópio, que é um equipamento construído com espelhos e que reflete imagens, que é maravilhoso, né? Então, tem a projeção de imagens das mais diferentes formas e que dá uma projeção formando um globo. É muito bacana o pessoal apreciar, fazer fotografia, registrar a sua participação aqui na Expoingá.
E além desse registro, dá para entender um pouquinho do conceito de física por trás dessas imagens?
Sim, claro. Aí é que entram os nossos estagiários, né? Então, é muito interessante essa participação. A caixa interativa, que é o mesmo princípio, né? Jogos de espelhos formando imagens para que a pessoa faça o seu registro, deixa registrada a sua presença na Expoingá e neste equipamento, e tudo monitorado pelos nossos estagiários, né? Temos aí o MUDE, ele também trabalha com mostras temporárias, né? Então, a gente tem um espaço lá no nosso prédio para mostras temporárias. E este ano nós estamos com uma parceria com o Gustavo, do projeto Casulo Feliz. Então, onde conta desde a história de como surgiu a produção da seda, né, e a utilização, o material que ele está trabalhando, né, que ele particularmente esse projeto Casulo Feliz, ele trabalha com aqueles casulos que são descartados pelas empresas, né, ou seja, de baixa qualidade. E ele conseguiu desenvolver uma tecnologia para aproveitar isso. Então, um projeto inédito aqui no Brasil.
Produz peças de seda.
Peças de seda. Inclusive, nós temos um tear e a tecelã, que está lá acontecendo. Então, o pessoal pode acompanhar como que é esse processo, né? Então,
é um projeto que está há décadas mesmo em Maringá, né?
Sim.
E ele tem a pegada ambiental e também social, né?
Sim, ele tem essa pegada social, ele trabalha numa comunidade, ele está inserido num bairro onde os trabalhadores, os seus...
vivem ali naquela região.
Exatamente, são da própria região, né? Então, muito bacana isso. Uhum. Tá? E ali nós temos também, junto com a gente, nós temos a CBU, está ali junto com a gente, a Comissão de Vestibular da UEM, promovendo, inclusive, a inscrição para o próximo vestibular, né? O pessoal que quer se inscrever para o nosso vestibular está ali. O Tecpar, que é um parceiro, né, também, está junto com a gente. E é claro que ali nós temos a nossa equipe de comunicação, né, que está ali com a gente também, né?
E a Ana Paula Machado, que está aqui com a gente, está dando uma dica aí, só que eu não entendi.
Os insetos.
Ah, sim, a coleção de insetos, não pode faltar, né, professor?
Isso, nós temos, além de tudo isso que eu falei para vocês, nós temos uma coleção muito rica de insetos, que é da professora Yoko Terada, que é a professora que já nos deixou, e... do Departamento de Biologia, então uma coleção riquíssima e que hoje faz parte do acervo do MUD. Então, é uma coleção, está em exposição e está despertando um interesse muito grande por parte das crianças, dos adultos, né? Então, uma belíssima coleção. Então, o MUD marcando presença aí na Expoingá.
O senhor falou também, antes de começar a entrevista, né, que há também a apresentação ali do trabalho do tabagismo. Porque, professor, você, todo mundo, quem o conhece, sabe que o senhor trabalha há muitos anos com essa questão do combate ao tabagismo, né?
Sim, é importante, porque o tabagismo, hoje, ele é considerado uma pandemia, né? Então, nós tivemos aí a pandemia do coronavírus, né? São 440 mortes por dia por patologias causadas pelo tabaco.
No mundo?
No Brasil.
No Brasil?
440 mortes por dia.
Nossa.
Por patologias relacionadas ao tabaco. Então, por isso que ele é considerado uma pandemia, né? Isso eu estou falando em números do Brasil.
Ah, tá.
Agora,
muito pouco, mas...
E a melhor maneira de se trabalhar isso é a prevenção. Então, por isso que o tabagismo, onde o MUD se faz presente, o tabagismo também está, porque é um projeto vinculado ao MUD, para justamente trabalhar, demonstrar as peças com patologias tabaco relacionadas como uma forma de evitar que as pessoas comecem a usar o tabaco. E estamos demonstrando também, não só essas peças, como também as mais recentes maneiras de se usar o tabaco, que são os vaporizadores, o narguilé, etc. e tal. Então, a gente demonstra isso ali e chama a atenção. E, além disso, todos que passam ali e que se sintam comovidos, vamos dizer assim, ou sensibilizados por essa temática, e que tem alguém que queira parar de fumar, ou que é fumante, que toma a decisão de parar de fumar, a gente já faz a inscrição desses indivíduos para que eles possam participar do nosso projeto de tratamento para parar de fumar. Então, é uma questão de conscientização e tratamento que o MUD leva em todas as nossas exposições.
Como é que é esse tratamento, esse acompanhamento? São reuniões, são semanais, mensais?
O tratamento é aquilo que é preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, é o que acontece no Brasil como um todo, com um certo diferencial. Ou seja, nós formamos grupos de 10 a 15 pessoas, com encontros semanais. São 8 encontros que nós realizamos. O INCA preconiza 4. Nós realizamos 8. E a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Então, lá tem desde médicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, dentistas. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar que dá todo o apoio que as pessoas precisam. Inclusive, agora, nós estamos tendo um apoio muito importante do nosso ambulatório de psiquiatria. Tá? Então, eles estão dando esse suporte para a gente também. porque o tabagismo, para parar de fumar, é mudança de hábitos, né? E mudança de hábitos está muito relacionada a um comportamento adquirido. Então, e nessas mudanças, é sempre bom ter um acompanhamento psicológico, e muitas vezes exige até algum acompanhamento psiquiátrico também.
E qual é o percentual de sucesso desse tratamento?
O percentual de sucesso nosso está em torno de 60%. Aí você fala, nossa, mas só 60%, né? Por que que não é 100%?
Eu já achei bastante 60%. Mas por que que não é 100%,
professor? Porque as pessoas que tomam a decisão para parar de fumar e que tentam parar sem nenhum tipo de apoio, apenas 3% consegue
sucesso.
Então,
60% é muito, né?
Então, quando a gente sai de 3% para 60%, a gente considera como um número extremamente significativo.
Mas uma pessoa que não conseguiu parar de fumar numa dessas tentativas pode voltar a participar
Sim,
desse
claro.
Tratamento?
Nós temos exemplos de várias pessoas que participaram de 1, 2, 3. Aí no quarto grupo ele para de fumar, e geralmente essas pessoas que participam de vários grupos, aí eles querem continuar. Mas eles querem continuar participando dos demais grupos, mas não como um indivíduo que está ali para se tratar, mas para colaborar com... Então, a gente tem
Dar
vários...
o próprio depoimento.
A gente tem vários colaboradores, né, que participam com a gente. As reuniões são no período noturno, às quartas-feiras. E esses colaboradores, essas pessoas estão ali colaborando com a gente. Uhum. Né, então, dando o seu depoimento.
Professor, e o cigarro eletrônico? Ele é tão perigoso, mais ou menos perigoso do que o cigarro tradicional?
Sim, ele é tão perigoso quanto, porque o princípio ativo ali é a nicotina. Né? Então, só que a forma de utilização, a mistura que se utiliza para que essa nicotina seja usada, ainda falta muitos estudos, mas o que a gente tem é uma preocupação muito grande por parte dos pneumologistas, porque nós temos vários casos na literatura, né, que está assustando esse pessoal, que está levando a uma diminuição da imunidade pulmonar. Ou seja, então, esses indivíduos que são usuários dos vaporizadores, principalmente jovens, eles pegam uma infecção pulmonar e não têm condições de reagir àquilo ali. Então, está levando à morte. Então, é tão preocupante como. Tá? Inclusive, nós temos já no nosso programa de tratamento pessoas querendo deixar o cigarro eletrônico. Né? Então, que já estão sentindo os efeitos.
Essa geração que começou agora.
Essa geração que começou agora.
Já tá querendo parar. Né?
Querendo parar. Uhum. Cabe ressaltar, é extremamente importante a gente colocar aqui também, que a indústria do tabaco, ela lançou o cigarro eletrônico com o argumento que seria um instrumento para ajudar as pessoas a pararem de fumar o cigarro industrializado, né, o famoso cigarro. Mas é uma falácia isso, né, porque ela tem que vender tabaco, tem que vender nicotina. E aí, como o Brasil ele tem um belíssimo trabalho de conscientização e de tratamento no sentido de evitar que as pessoas usem o tabaco, então a indústria do tabaco tem que estar procurando novas formas de consumo para lançar no mercado. Então, o que nós temos hoje? Já várias pessoas que passaram pela gente que saíram do cigarro e foram para o cigarro eletrônico com esse intuito. Eu vou parar. E agora está ali, procurando ajuda para largar o cigarro eletrônico.
Agora a gente
tem
vê
isso
muitos
também.
Jovens também, né? Até jovens assim, ainda adolescentes, com o cigarro eletrônico.
O jovem é uma questão importante e que vale a pena a gente dizer o seguinte. Ele está num processo de formação. Tudo de bom, em termos de organismo humano, está no jovem. Ele está crescendo, o organismo dele tem energia, o organismo dele tem vitalidade. Então, ele não consegue sentir os prejuízos que o meio ambiente, ou seja, as agressões...
Vai chegar bem mais tarde.
A fatura vai chegar mais tarde, então ele não consegue perceber isso ainda. Então é por isso que ele entra, tanto não só no cigarro, como qualquer uma outra droga, ou qualquer um outro exagero em relação aos prejuízos para com o corpo humano, né? E agora, em se tratando de tabaco, causa dependência, né? Então ele entra, talvez, brincando, ou para se divertir, sem até uma razão aparente, e aí, de repente, ele se vê preso aquilo ali em função da dependência que a nicotina causa no organismo. Né?
E um outro dado muito preocupante é a entrada no país de cigarros contrabandeados, cigarros que vêm de outros países, do Paraguai, né? Cigarros que não têm autorização da Anvisa para serem vendidos aqui no país.
É. Né? Até a nossa temática do projeto Tabagismo aqui na exposição esse ano é cigarro contrabandeado, prejuízo dobrado. Né? Então, por quê? O país perde a questão de impostos.
A sonegação fiscal.
Então, o Brasil hoje ele gasta mais de 100 bilhões de reais para tratar as pessoas, tá? Que são usuários de tabaco. Né? Então, tem essa questão também, né? O cigarro contrabandeado tem toda uma questão sanitária, né? Você não sabe o que está ali. Já é uma bomba, né?
Para a
saúde, para o organismo. Agora, dependendo de como ele é produzido, essa bomba pode ser o quê?
Muito maior.
Muito maior.
Tá certo. Então, e o MUD está aonde, professor?
Nós estamos ao lado do pavilhão azul, no que nós chamamos de pavilhão branco, e que esse ano ele se tornou marrom, né? Mas é um espaço de aproximadamente 500 metros. Então, todos que têm acesso ao pavilhão azul, logo aqui na entrada do parque de exposição, passem por lá, que tem muita coisa interessante, tem muito serviço que o MUD está prestando, muito conhecimento sendo disponibilizado para a nossa sociedade.
Muito aprendizado e que pode despertar talentos, né? Pode ser que algum jovem se veja ali, se interesse por algum dos temas e até busque como uma profissão no futuro.
Sim, e aí eu quero destacar a importância da nossa participação aqui na Expoingá também, porque nessa mesma linha de raciocínio que você colocou, nós temos também a participação dos nossos estagiários. Então, os nossos estagiários, quando eles vêm para atender uma demanda de uma grande população como essa, que nós estamos de mais de 500 mil pessoas passando por esses espaços, então, eles também é uma forma de capacitação para os nossos estagiários e pode despertar neles. De repente, ele está ali meio que adormecido no curso dele, aí, de repente, ele tem aquele, trabalhar em benefício da sociedade, vou pegar o caminho da extensão,
divulgação,
vou desenvolver pesquisa e divulgação de ciência. É muito bacana isso.
Ai, que ótimo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Tá, eu que agradeço.
Nós conversamos com o professor Celso Conejeiro, ele é coordenador do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, MUD, que está na Expoingá 2024. Agora, 13h22.